Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.
Infinitas Produções e Vigor Mortis apresentam Noite Diabólica. Contos Fantásticos Podcast. A partir da obra de Rubens Francisco Lucchetti. Episódio de hoje, No Domínio do Mistério, com Michele Rodrigues, Caroline Huerig, Kenny Rogers e Paulo Biscaia Filho.
Todas as sextas-feiras, John Wyland, Anthony Collins e eu costumávamos nos reunir no Clube Diógenes. Não com o intuito de jogarmos, como acontecia com a maioria dos associados. Nosso objetivo era conversar a respeito dos assuntos relevantes da semana, ou tudo aquilo que merecesse nossa reflexão. Naquela sexta-feira não foi diferente. Lá estávamos nós três. John era jornalista e Anthony, escritor de novelas de mistério. Naquele tempo, Anthony era um autor principiante. Escrevia seus primeiros textos, mas já se revelava dono de um estilo todo peculiar e que, mais tarde, iria fazê-lo famoso em todo o mundo.
Eu acredito no sobrenatural,
anunciou ele, de repente. Aceito que alguns fenômenos estranhos não possam ter explicações, falei. Há mais mistérios no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. São palavras de Shakespeare. E com elas eu estou de acordo. Entretanto, Shakespeare também disse: às vezes vemos uma simples nuvem com forma de dragão. John concordou comigo, dizendo:
creio que poucas pessoas presenciaram algum fato realmente sobrenatural.
Muitos casos relatados são apenas histórias fictícias,
declarou Anthony.
Mas o que vou narrar é um fato ocorrido comigo. E casos semelhantes devem existir aos milhares neste mundo tão vasto e estranho.
Fez uma pausa para acender o cachimbo. Depois, soltando uma longa nuvem de fumaça, principiou.
O caso ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial. Eu passava férias na Escócia, na casa de um colega de campanha, Dwight Davidson. Certa tarde, quando eu descansava na grande varanda da casa, eu vi uma velha que caminhava ao longo da estrada com um feixe de lenha no ombro. Ela fez uma parada, olhou para mim e pediu-me que a ajudasse a carregar seu fardo. Eu simplesmente a ignorei. Ela então apontou-me um dedo e proferiu as palavras:
maldito! Vou aniquilá-lo!
Mais tarde eu soube, por intermédio de um amigo, que a velha era uma feiticeira. Sua casa, uma choupana que até os animais peçonhentos evitavam, assemelhava-se mais a um ninho de almas do outro mundo que a vivenda de um mortal.
Houve nova pausa. Anthony soltou a fumaça e em seguida continuou.
De madrugada, algo estranho, muito estranho, ocorreu. Primeiro eu vou procurar descrever meu quarto, que não era muito grande. De frente para a porta, ficava a minha cama. E do lado direito, uma janela, gradeada do lado de fora. No centro do aposento, havia uma mesinha. Num dos lados da parede, uma velha estante contendo antigos volumes encadernados em couro. O aposento era separado de outro. Por sinal, vazio. Por uma grossa cortina azul. Despertei no meio da noite sobressaltado. Parecia-me ter ouvido algo. E não me enganara, pois escutei distintamente o rumor de passos furtivos e percebi, graças ao luar penetrando pela janela, que a cortina estremecia ligeiramente como se alguém do lado oposto tentasse entrar. Um calafrio percorreu-me da cabeça aos pés. Era o medo, como nunca eu o havia sentido. Mas logo reagi. Levantei-me e acendi a luz. Avancei então para a cortina e empurrei-a. Não havia ninguém. De manhã nada comentei com os meus anfitriões. Entretanto, à noite, antes de deitar-me, coloquei ao meu lado uma faca. Meu propósito não era dormir. Porém, sem perceber, acabei adormecendo. E quando acordei, ouvi ao longe um carrilhão assinalar 12 pancadas que ressoaram funestamente dentro da noite silenciosa. Pouco depois, escutei o mesmo ruído da noite anterior. Agora não vacilei. Saltei depressa da cama e, munido da arma, avancei para a cortina. Desferi um golpe rápido através do pano. Um grito horrível, saído de lábios invisíveis, encheu o quarto. Não digo a casa, porque os Davidsons não o ouviram. Era o grito de uma pessoa ferida de morte. Ergui a cortina e não vi viva alma. O aposento estava em perfeita ordem, e o longo corredor que se seguia achava-se deserto. Era impossível que alguém tivesse entrado ali e, ferido, tivesse tido tempo de fugir tão depressa? A resposta só a obtive pela manhã, quando, ao tomar café, Dwight Davidson contou-me, em tom de conversa comum:
"Não sei como podem existir pessoas com coragem de matar uma pobre e indefesa criatura. Embora considerassem feiticeira, ela não fazia mal a ninguém, não é?"
"Mas o que houve?" indaguei. A esposa do meu amigo respondeu:
"Aquela pobre velha que viu anteontem à tarde foi achada essa manhã em seu leito, morta. Assassinaram-na com uma facada no peito. Mas a arma não foi encontrada. E o que está intrigando ainda mais a polícia é que toda a casa encontrava-se trancada por dentro."
Bem, amigos, aí está o que me aconteceu.
O Vale do Silêncio, com Kenny Rogers.
"Onde estou? Onde estou? Que lugar é este?" Foram essas as perguntas que fiz, certa noite, a certa hora, junto à grande macieira. Minha voz ecoou pelo bosque desolado e a resposta não se fez ouvir. Era só o solene silêncio dominando tudo.
"Onde estou? Que lugar é este?"
Voltei a indagar e, uma vez mais, não obtive resposta. Tudo era silêncio, um silêncio sepulcral, opressor. Olhei ao meu redor e vi-me num imenso vale de árvores frondosas e todo rodeado por montanhas escarpadas. Para qualquer lado que eu me voltasse, elas não me permitiam ver o horizonte. Sobre o chão pairava uma tênue névoa que fazia um movimento sucessivo, convulsivo. Ergui o olhar e minha vista encontrou um vazio negro. Não o negrume noturno, mas aquele sugerido por precipício dos quais não conseguimos vislumbrar o fim. Senti então um mal-estar, uma náusea, ao imaginar que poderia perder-me naquele vazio. Nada se movia ali. Nem a mais leve brisa perturbava os olmeiros. Apenas a névoa parecia pulsar. Não obstante a completa escuridão do firmamento, aquele vale era iluminado por uma luz branda, vinda das entranhas da terra. E a luz revelou-me que existia ali um imenso lago. Caminhei até ele, embora não sentisse o chão sob os pés. As águas do lago borbulhavam como lavas de um vulcão e delas se desprendia um odor fétido. E minhas pernas afundavam num lodo que até então eu não havia percebido. Curvei-me para apanhar um pouco do lodo. Foi um movimento instintivo, como se eu fosse impelido por uma força superior. Tive um estremecimento de horror. Aquilo não era lodo, e sim uma massa pútrida e mal cheirosa, como as carnes de cadáveres em decomposição. Ah, com repugnância devolvi a massa ao lago, cujas águas continuavam borbulhando e haviam adquirido um tom avermelhado. Novamente impelido por uma força não minha, toquei o líquido do lago. Estremeci de pavor. O que eu tinha na mão era sangue. Sangue borbulhante e ainda quente, como se houvesse acabado de sair de um ser vivo. Angústia, terror e solidão eram as únicas sensações que dominavam meu corpo e meu espírito. A gargalhada ecoou em meus ouvidos. Uma gargalhada profunda, metálica, sibilante, tenebrosa, assemelhando-se a mil demônios gargalhando a uma só voz. Uma gargalhada que mortal algum seria capaz de reproduzir. Nesse momento, eu ouvi. Não posso afirmar se era um anjo ou um demônio. Nem posso dizer se era um emissário do bem ou do mal. Aquele ser, inteiramente negro, era, na verdade, uma sombra. Uma sombra materializada do nada. Que lugar é este? Indaguei a sombra. Vamos, responda você que parece habitar estas paragens desoladas.
Quer respostas?
A voz da sombra, a exemplo da gargalhada, parecia proferida por um coro harmonioso vindo do espaço.
Aqui pode ser o inferno.
Então responda. Morri.
O círculo da vida é uma eterna ilusão. Sem princípio, nem fim. Somos o que nada somos.
Mas quem é você?
Não pertenço a esse mundo. Minha existência é uma angústia sem fim. Estive presente em todas as desgraças que assolaram a Terra. Assisti às maldades cometidas por homens poderosos e gananciosos, cujas almas formam o lodo e essas águas putrefatas. Presenciei ao longo dos séculos a peste e tantos outros males devorarem civilizações inteiras.
Depois de dizer isso, a sombra calou-se e afastou-se até perder-se no nada. Nunca mais encontrei aquele lugar, embora o tenha procurado exaustivamente. Nunca mais vi aquele vale, onde sequer havia o hálito confortante de um vento que nos transmitisse vida e onde tudo era silêncio. Apenas...
silêncio.
Hoje compreendo que aquele era... o Vale da Sombra da Morte, de que nos fala o salmista.
Este foi Noite Diabólica, Contos Fantásticos Podcast, leitura de contos de Rubens Francisco Lucchetti, com Caroline Huerig, Kenny Rogers, Michele Rodrigues e Paulo Biscaia Filho. Técnicos de som, Demian Garcia e Paulo Biscaia Filho. Coordenação, Caroline Huerig. Produção executiva, Rafaele Cristina. Direção, Paulo Biscaia Filho. Realização, Infinitas e Vigor Mortis. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Se inscreva nos canais da Vigor Mortis e Corvo de Curitiba e acompanhe os próximos episódios e outras programações. Obrigado.